32 minutos, 24 graus a temperatura. A gente volta com o nosso espaço de entrevistas. Eduardo Valduga, Luciano Rebelato. Luciano, temos dados já de 2024 sobre a contratação de trabalhadores para a safra da uva, né? Passam de 500 pessoas.
Isso. Temos culturalmente, ou tínhamos culturalmente, um formato de trabalhar na colheita da uva informal, né? E tivemos vários problemas ali durante 2023, 2024. Mas isso gerou um processo de mudança e um processo de solução para esse problema que nós vivenciamos ali atrás. Vimos então essa mudança acontecer principalmente em 2024, para isso formamos uma rede de conveniados, aqui faz parte também a Previne, escritórios de contabilidade, que ficaram então à disposição dos nossos agricultores, principalmente agricultores familiares, né, que fazem então essa contratação de muitas vezes 3, muitas vezes 5, algumas propriedades até 10 trabalhadores. Mas enfim, superada essa situação, né, em 2024, passamos de zero praticamente, né, formalizações para 581 pessoas formalizadas com o código de ocupação, né, colher uva. São 581 pessoas que entraram então formalizadas. Este ano nós continuamos com o mesmo formato de conveniados e estamos chegando muito próximo de 100%. Acredito que esse número de 580 vai chegar a uns 700 trabalhadores formalizados. E a gente vem vivendo isso na pele, né? A gente tem visto essa semana que estamos em início de safra, os escritórios cheios, né? Todos os dias muitas pessoas fazendo seus exames, fazendo as suas contratações, fazendo o e-social, né? E deixando esses trabalhadores segurados, que é o mais importante, né, doutor?
Realmente eu posso ser testemunha disso aí. A gente tem acompanhado nossos técnicos nos locais. Realmente, o pessoal aqui da região realmente está com vontade, interesse em regularizar as coisas, né? As próprias acomodações são boas, o trabalhador realmente está em condições confortáveis para trabalhar, tanto de ambiente como de local de trabalho. Lógico que a gente tem que continuar insistindo no EPI, no equipamento de segurança, treinamento, a NR, né? Que tem que cumprir a NR31, que ela tem vários tópicos, né?
Quais então, são os principais EPIs, doutor?
O principal EPI, por exemplo, no caso do colhedor de uva, seria um sapato ou uma bota para proteger a parte superior da perna, entende? Em hipótese alguma, tênis, chinelo. É quente, a gente ouve isso, mas é muito quente e tal. Não pode, entende? Além de cobra, pode ter obstáculo no chão, alguma coisa que possa se cortar. Enfim, não dá segurança para a pessoa, né? Uma roupa, pode ser, eventualmente, um avental, poderia ser. Mas, basicamente, é uma proteção dos membros inferiores, né?
Falávamos antes, né, também fora do ar. Tens o número também desses ataques de cobras e animais de peçonhas. Teria uma porcentagem, um número de onde esses ataques acontecem?
Bom, 73%, isso é uma pesquisa do Butantan, são em membros inferiores e pé. Pé e perna. É a esmagadora maioria, né? Lógico, então, uma bota.
Uma bota resolve 70%
dos casos de picada, entende? A cobra continua lá, leva um susto, vai embora, e nenhum vai ver o outro.
Como falávamos antes, né? A cobra, ela vai fazer o ataque, se não surtir o efeito, ela vai fugir. Não vai guardar o rancor do ser humano que está ali e vai puxar a briga. Não, vai atacar e ela vai fugir, né?
Então, quem está nos ouvindo, é quente. Pode ser desconfortável, mas eu asseguro que uma picada é mais desconfortável que o calor.
Com certeza.
É isso mesmo.
E vale frisar também para muitos agricultores familiares que não fazem essa contratação, né, dos trabalhadores, que tem só a própria família e amigos que ajudam, usem o EPI também, né?
Sim, a gente fala aqui muito de formalização, pois estamos em pleno início de safra e acho que é o assunto do momento que nos envolve como sindicato e como empresa de saúde. Mas isso vale para todos, para os nossos agricultores familiares também. Um calçado fechado, um protetor solar, uma luva, isso ajuda também na questão de cuidado pessoal, né? Logo ali na frente a gente vai ter mais safras a fazer e precisamos continuar o nosso trabalho sem adoecer. E são cuidados muito básicos, né? Então, que podem sim levar a uma vida saudável ali na frente. Cuidados muito básicos, como a gente fala aqui, né, doutor? Um protetor, um chapéu, uma luva, uma bota que evita 70% sim. dos acidentes com cobras, visto que o nosso ambiente hoje, debaixo dos nossos parreirais ou nas nossas lavouras, eles são normalmente cobertos por capim, né, que é um espaço onde as cobras gostam de se alojar, elas ficam ali, e no pisoteio para a colheita, elas acabam sendo amassadas ali e respondem com uma defesa, né? Como a gente falou aqui, a cobra, ela não sai lá do canto para vir atacar ninguém. Ela vai ser pisada, por isso o acidente normalmente acontece nos pés. Mas, só para finalizar, né, doutor? Acho que a gente já está vencendo aqui o tempo. Quem tiver necessidade de informações, de EPIs, de como fazer, como proceder em caso de acidente, como contratar, só busca na Previne, busca no sindicato, busca com os nossos escritórios de contabilidade, estamos à disposição e queremos que o nosso setor ele cresça, evolua e cada vez com menos problemas ou menos impactos, digamos assim, sociais e econômicos também.
Perfeito. Até perguntando para ti, Luciano, o agricultor, o produtor que ele quiser buscar esses trabalhadores, como é que ele pode fazer esse contato com o sindicato?
Nós, como sindicato, nós não temos os trabalhadores, nós temos todo o convênio, todo o processo de formalização. Nós estamos vendo muitos argentinos entrando aqui, argentinos, paraguaios, uruguaios e também, claro, né, os nossos brasileiros. Mas percebemos uma crescente muito grande no número de argentinos e uma satisfação, eu diria aqui, por parte dos que contratam, né, dos nossos agricultores, pela mão de obra desses argentinos. Todos falam muito bem dessas pessoas. Então, é um processo um pouquinho mais chato, né, a contratação de argentino, por ele ser um estrangeiro, mas é possível, o sindicato faz a parte toda de documentação, de CPF nacional, toda essa parte que é necessária para a contratação. A parceira nossa, Previne, faz a parte da saúde ocupacional e temos os escritórios de contabilidade. É um processo simples. Para quem nos ouve, não há um custo muito alto para isso, não pensem nisso. É um custo muito baixo, é fácil, não gasta mais do que 2 horas, né, doutor, esse Sim. processo todo. E você pode estar com esse trabalhador segurado, que é o que a gente pensa na parte mais importante. É ele estar na sua propriedade, segurado tanto para um acidente quanto para o proprietário, né, que possa vir a ter que arcar com custas muito grandes num momento destes.
E falando, como falávamos antes, né, esse trabalho, essa regularização, ela não tem que ser feita por conta do fiscal que vai ir lá, por conta da fiscalização. É um ato de segurança tanto para o contratado quanto para o contratante, né?
Inclusive, conversando com o auditor fiscal aí de Caxias, a gente conversou outro dia, ele esteve aqui, ele disse que a fase que eles estão agora é da multa. Claro que eles não podem visitar tudo que é propriedade, mas ele disse, se caso a gente encontrar, não tem mais, tu tem tantos dias para fazer.
Não tem a notificação, não, é multa e ponto final, né?
Com multa já, entende? Não é, isso falou ele, então, até porque eles, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque o pessoal tem feito. Eu acho que o sindicato tem feito um excelente trabalho, e eu quero crer que o nosso também, de fazer com que o trabalhador seja protegido. Por quê? Porque a NR31, ela é tácita em tópicos que devem ser feitos na propriedade rural. Eu vou citar rapidamente.
Claro, com certeza.
Treinamento. Não entregue um equipamento sem treinar.
O trator, né?
Capacita a pessoa. Mas é pouquinho e tal, porque realmente ele vai trabalhar 3 meses no máximo. Então, o acidente acontece num minuto. Tá? O alojamento, o pessoal tem cumprido excelentemente. Máquinas e implementos, cuidado. Uso e armazenagem de produto químico e biológico. Todo mundo tem o seu local fechado, sem acesso de curioso, para lá olhar, mexer. Tá? Os EPIs, que já se falou, transporte de trabalhador. Isso é um problema. Leva no trator, não dá carona. Trator não dá carona. Porque o acidente do caroneiro geralmente é fatal.
Aquela parte do paralama no pneu de trás, tem sempre alguém sentado.
Tu sabe se caiu, né? Onde é que tu tá? Tu tá no rodado, né? Entende? Tem os carretos que, eventualmente, eles fecham os olhos à fiscalização, desde que tu não carregue lotado de gente, entende? Transporte é perigoso. Vai a pé.
Em grande parte desses acidentes, é o próprio carreto que está com sobrecarga e acaba virando,
o equipamento,
né?
A manutenção, tá? Outra coisa, rapidamente, é transporte de carga. É aquela história, o pessoal já sabe como carregar a uva, botar as caixas direitinho, isso tudo. E basicamente é isso, não. São coisas do beabá que qualquer pessoa na propriedade tem que ficar de olho, né? E qualquer dúvida o sindicato explica, orienta, enfim... É, as condições aqui de vir para Garibaldi, quem trabalha no interior, são excelentes, né?
Isso.
Tem há anos, tu sabe que para vir para cá era um parto, né? Agora é uma maravilha.
Agora é uma facilidade, né?
É muito importante também salientar que a lei não mudou do ano passado para esse ano, embora tivemos muito trabalho por parte das entidades sindicais, né, na questão de flexibilização ou facilitação nessa contratação de mão de obra, mas ainda nós seguimos a mesma legislação lá de muitos anos atrás. Talvez, futuramente, a gente tenha algum formato mais simples para se contratar trabalhadores para a agricultura familiar ou pelo agricultor familiar, que é aquele formato de segurado especial, que é todo um tratamento diferenciado. Mas, no momento, não há nada de diferente, segue-se a lei, a CLT normal, por isso que a gente enfatiza muito. E um outro recado, finalizando, né? Não pensem somente em fugir da fiscalização. A gente falava aqui, né? Por que você não anda a 150 de carro? É para fugir da multa ou é para não ter o risco de se acidentar e morrer?
Para sua própria segurança.
Esse é o foco, né? Então, formalize, mas formalize para a segurança do empregado e do empregador.
Com toda certeza. Para a gente finalizar, Luciano, quem quiser entrar em contato com o sindicato, passa o horário de atendimento também. A gente sabe que tem um horário estendido agora por conta desses trabalhadores que fazem a formalização. Passo às vezes em frente ao sindicato pela manhã cedo, já tem fila, né? 6:30 da manhã, o pessoal já esperando para fazer. Então também tem esse engajamento do agricultor aqui do nosso município, né?
Isso, nós estamos no início, né, da safra e automaticamente é um período mais... que com mais busca, né, dessa formalização, dessas informações. Então o horário nosso é das 8 às 11:30, das 13 até às 17. Esse é o nosso horário normal, e eventualmente a gente consegue agendar para os extremos, né, caso conforme as necessidades.
E um telefone para contato?
3462-1128 é o nosso telefone tradicional.
Perfeito, Luciano. Eduardo, também a Previne sempre aberta também a esclarecimentos para quem quiser tiver
dúvidas. Sem problemas, dúvidas, né? Qualquer dúvida, tanto indo pessoalmente como ligando para 3462-1331, vai ter a informação que desejar. Se qualquer dúvida, não tem problema. Contato o sindicato e eles nos fazem a comunicação, não tem problema, né?
Esclarece todas as dúvidas. Perfeito. Gente, Eduardo Valduga, obrigado pela presença aqui na Rádio Garibaldi. Sucesso agora, né? Não tenhamos nenhum problema nesse...
Começamos, vamos torcer que continue
período.
Assim.
Luciano, obrigado pela presença. Rádio sempre aberta também para esclarecimentos para a comunidade.
Obrigado.
Gente, essa foi a entrevista, então, Eduardo Valduga, da Previne, Luciano Rebelato, do Sindicato e do Concevites, sobre todos esses esclarecimentos, todas essas dúvidas, para termos uma safra de uva bem tranquila aqui em Garibaldi e região. 15 para as 11, a gente vai para um breve intervalo comercial. Na sequência, voltamos com mais Cuidado, Comando Geral.